bem podes limpar-me? E ele dizendo, e ele estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. E ordenou-lhe que a ninguém o dissesse. Mas vai e disse, mostra-te ao seu sacerdote e oferece pela tua purificação, o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. Aí o versículo 15, importante. A sua fama, porém, se propagava ainda mais. E ajuntava-se muita gente para ouvir, para ser por ele curado das suas enfermidades. Falando de Jesus, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. É interessante, cara, Jesus fazia Mateus 6,6, né? Jesus, a Bíblia fala que a sua fama se propagava cada vez mais por conta das curas, das palavras. Mas a Bíblia fala no versículo 16, ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Já perguntei isso aqui, eu tenho certeza. Quantos aqui têm uma vida, uma semana pegada? Eu não preciso responder, eu sei que todo mundo aqui trabalha, estuda, tem relacionamento, tem família, tem um tanto de coisa para resolver, olhar. Várias responsabilidades, mas eu quero te falar, velho. Se a gente quer partir para um lugar extraordinário, o nosso lugar de oração não pode ser só quando nós acordamos falando, Jesus, abençoe o meu dia. E na hora que nós vamos comer e na hora que nós vamos dormir, Jesus, obrigado por mais um dia. A Bíblia fala que Jesus, ele se retirava, Jesus se retirava. Por mais que a fama dele se propagasse, por mais que ele tivesse inúmeras responsabilidades, a Bíblia fala que ele se retirava para orar. Parece simples, mas é importante. Caminhando para um espaço onde nós podemos falar com uma juventude madura, nós precisamos ter um tempo a sós e de qualidade com o Espírito Santo. Eu acho que você tem que trabalhar sim, investir sim, estudar, fazer curso, se aprimorar. Mas a gente não pode negociar o nosso secreto, velho. Parece básico, mas é extremamente importante. Pensa aí no seu lugar, como que está o seu secreto? Como que está o seu secreto? Às vezes é engraçado, né? Às vezes a gente tem 24 horas por dia, a gente entrega às vezes 4 minutos com a porta fechada e a gente quer viver o extraordinário de Deus. A gente coloca tempo no trabalho, tempo em série, tempo no Instagram, tempo em relacionamento, mas a gente quer viver o extraordinário de Deus. O seu secreto diz muito sobre a vida que você quer ter em Deus. O seu tempo com a palavra no secreto diz muito sobre aquilo que você quer ter em Deus. Não adianta falar, ah, eu quero voar em Deus, eu quero viver o que Ele tem para mim, eu quero mais. Aí passa uma semana, leu o Salmo 91 e orou, passou pelo secreto, é importante. E não é fácil, eu falo porque é muita coisa, velho. Às vezes a gente já levanta, seu celular já está tocando, tem cliente te chamando, tem às vezes sua esposa, tem às vezes aquilo. Mas nós precisamos, eu tenho tentado ser o máximo, assim, vamos colocar, disciplinado para ir para o meu secreto. Como que um secreto muda? Eu já tive cada experiência, velho, que eu vou te falar, que me sustentou em dias difíceis no secreto, no quarto. E é muito importante, sabe? Estabeleça um lugar, velho. Estabeleça um lugar. Eu mudei recentemente no apartamento que eu morava, eu tinha um quarto, que lá era o secreto. Eu sempre ia para o mesmo quarto, fazia o meu secreto lá. Eu mudei agora, já escolhi um outro quarto onde eu faço o meu secreto. Tem um lugar, sabe? Esse dia eu estava conversando com um jovem aqui do Calove, ele falou, Arthur, meu secreto tem sido no meu carro. Quantas experiências, velho, quantas experiências. Como que o Espírito Santo tem falado comigo? E às vezes eu estou ali dirigindo, chorando. É isso, escolha um lugar. Faça como Jesus. Ele, porém, se retirava aos desertos e ali orava. Uma outra prática importante, até eu vi que... Cadê as meninas da célula aí, de quarta-feira? Eu vi até que elas estão lá. Eu percebi que elas estão fazendo um jejum lá em grupo, isso é muito legal. Mateus 17,14 fala assim, quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de Jesus e ajoelhou-se diante dele e disse, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo e na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquele momento ele ficou curado. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus em particular e perguntaram: por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus respondeu para eles, importante: porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro, se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível, mas esta espécie só sai pela oração e pelo jejum. A prática do jejum também é extremamente importante para uma vida espiritual saudável. É muito importante. Eu lembro que eu já vi pessoas falando assim: eu vou fazer jejum porque eu estou precisando receber isso aqui de Deus, vou ficar 21 dias de jejum e eu acredito que Deus vai fazer isso. Eu preciso. Cara, o jejum não é para isso. O jejum não é para você fazer como se fosse uma barganha para você receber algo de Deus. Vou ficar 21 dias com jejum de 12 horas, porque aí eu acredito que Deus vai me dar aquilo que eu tanto tenho orado. O jejum não é para isso. Nesse texto, Jesus deixa muito claro, e é interessante que nesse texto, Jesus ele até fala a respeito dessa questão, mas essa espécie, ele fala a respeito de uma crença, só sai pelo jejum e pela oração. Quando nós falamos de conceito e prática, quando nós falamos de teoria e prática, muitas vezes nós temos aqui a oportunidade de receber alguns conceitos acerca de quem Jesus é. Nós aqui temos a oportunidade de receber chaves e receber conceitos acerca do Evangelho. Mas eu não consigo trazer uma revelação acerca disso. Essa revelação ela é dada por meio do Espírito. O entendimento de uma revelação que vem por meio do Espírito, e isso que muda a minha vida e muda a sua vida. Uma coisa é eu chegar para você e falar assim: Robert, eu vou te falar um pouco acerca de quem Cristo é, cara. Ele é bom, ele te ama, ele fez tudo por você. Isso e aquilo. Isso é uma informação. Eu tenho certeza que, de certa forma, isso vai mexer com o Robert. Mas é outra coisa quando o próprio Espírito traz uma revelação acerca de quem Cristo é para ele. E essa mentalidade está muito relacionada à oração e jejum. Uma crença correta de quem ele é. Uma percepção correta. Quando você entende quem Cristo é, automaticamente você começa a entender a sua identidade nele. Então, o jejum não é para você receber algo. O jejum é para nós nos colocarmos num lugar de sensibilidade para entender do Espírito o conceito certo a respeito da mensagem. Um conceito certo a respeito da paternidade dele. O jejum é para você dar lugar ao seu espírito. Nós estamos falando de uma vida espiritual saudável, amém? Pratique o jejum. Não numa intenção de você ser visto, eu sou o que mais jejum. Não é por isso. Não é numa intenção de você fazer uma barganha com Deus. Não é uma intenção para você ser amado, porque você já é amado. Você já é amada. Você não precisa disso. Você está fazendo isso para ir para um lugar onde nós falamos de uma juventude madura e que vive extraordinário. E aí está a explicação. Por que duas pessoas, às vezes, entram na mesma igreja no mesmo ano e passam-se 10 anos, uma está voando e a outra ainda está caminhando? Porque Deus ama mais uma do que a outra? Não. Mas porque uma decidiu investir numa vida espiritual e onde práticas simples são extremamente importantes e fundamentais para um resultado lá na frente. Jesus, ele fala do jejum. Ele fala claramente do jejum. Então é muito importante, sabe? A gente viver uma vida onde o jejum faça parte, onde nós damos lugar para o Espírito. É muito importante. Sabe, deixa o Espírito Santo ministrar você a respeito disso, a respeito da oração, a respeito do jejum. Uma outra prática que nós falamos muito aqui no Ágape, né? Quem já ouviu a respeito de oração em línguas? Oração em línguas. Se você não ora em línguas e quiser, você tem a oportunidade de orar hoje. Se você quiser. A Bíblia fala, Romanos 8:26, da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Cara, oração em línguas é tremendo. O Moisés não está aqui, mas eu lembro uma vez que nós ficamos... Você lembra quanto tempo? Uma semana? 15 dias? Não sei, mas eu e Moisés, a gente ficou um tempo acordando 5 horas da manhã, a gente ia para a orla da lagoa e a gente ficava caminhando ali uma hora orando em línguas. Uma hora orando em línguas, eu e Moisés. Às vezes o pessoal passava perto da gente e falava: esses caras, você é doido. Passava correndo na direção contrária, o que esses caras estão fazendo aqui? E aí, cara, eu tive testemunhos tremendos desse dia. O Moisés, esses dias, ele falou comigo: Arthur, uma chave virou na minha vida após aquele período que nós ficamos orando em línguas na lagoa de madrugada. Ele virou uma chave em mim e deu testemunho. Depois, se ele quiser, ele pode falar. Como que a oração em línguas, a oração do Espírito, ela é importante? Como que ela edifica? E às vezes nós negligenciamos a oração do Espírito. Às vezes nós negligenciamos algo, uma chave preciosa que nós temos. Uma chave que com certeza vai catalisar muito os nossos resultados numa vida espiritual. E às vezes a gente... Mas é importante essa disciplina, sabe? É muito importante. Hoje, no final da reunião, nós vamos estar orando por isso também. É interessante, aquele que som dos corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Cara, de acordo com a vontade de Deus. Imagina você orar de acordo com a vontade de Deus. Imagina você orar por você de acordo com a vontade de Deus. Pensa nos resultados, né? Pensa nos resultados. Às vezes eu mesmo me cobro, sabe? Eu falo, cara, eu posso ser mais disciplinado nesse... Preciso remir mais o tempo nesse sentido, sabe? A Bíblia fala em Hebreus 10 sobre congregar. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para incentivarmos no amor e as boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas Eu pego umas versões aí que me arrebenta. Nós devemos encorajar uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Amém? Eu pego umas versões aqui. Mas o que, que fala Hebreus 10? Fala que nós devemos congregar, que nós devemos incentivar uns aos outros. E como que isso é importante, velho? Ainda mais numa era que tem muito culto online, né? Velho, hoje, se você quiser, você pode congregar numa... Congregar, sim, né? Você pode assistir, participar de todas as reuniões de uma igreja lá nos Estados Unidos. Na época que eu me converti, que eu conheci Jesus, não tinha isso. Mas hoje tem. Se você quiser assistir todas as reuniões de uma igreja lá de Miami, você assiste. Se você quiser participar das reuniões de uma igreja lá no Sul, você assiste. Se você quiser participar de uma igreja lá em São Paulo, você assiste. Porque hoje tem... Né? Várias oportunidades. Mas é muito importante você congregar e fazer parte de um corpo, de uma casa, amém? É muito importante. É muito importante alguém chegar e falar quem que é, de qual igreja que você é, de quem que é a sua liderança. Cara, eu congrego nessa igreja. Hebreus 10 fala claramente disso. E como é bom congregar, né? Como é bom fazer parte. Eu falo muito de Mateus 6:6 aqui. Eu já tive várias experiências no meu quarto, mas eu quero te falar. Eu tive algumas experiências congregando que eu nunca vou ter no meu quarto. O secreto é bom? É. Mas eu tive experiências congregando que eu nunca vou ter no meu Mateus 6:6 e vice-versa. Uma coisa não anula a outra. Muito pelo contrário, uma completa a outra. Às vezes, no seu quarto, Jesus fala algo. Lucas, chega para o Lucas e fala a respeito de alguém daqui. E aí, quando nós estamos aqui reunidos, o Lucas sai do lugar dele, vai até outra pessoa e fala, cara, Jesus tem me falado sobre você. Isso ali, pum. Isso é reunião, isso é o corpo, isso é a igreja. Quantas vezes, às vezes, no secreto, eu já orei por alguém? Quantas vezes, às vezes, teve um dia que eu estava mal aqui, tocando, isso tem anos. Eu estava mal. Quando eu estava saindo aqui, uma pessoa veio e me abordou aqui e me deu uma palavra justamente sobre aquilo que eu estava sentindo antes. Isso você só vive num lugar, aqui. Na igreja, congregando, participando. Não se afaste. Se você tem sentido saudade ou falta de pessoas que têm nos reunido aqui conosco, mande mensagem. Fala, cara, não some não, velho. Não some. E eu te falo, até é interessante, a gente estava num aquário lá no Rio de Janeiro. Aí tinha um tubarão dentro do aquário, tinham vários peixes, assim. E aí eu perguntei para o instrutor, por que esses peixes andam todos agrupados, assim? Eles falaram assim, sabe por quê? Porque quando o tubarão olhar para eles, eles acharam que eles são do tamanho do tubarão. E aí o tubarão não ataca eles, porque eles andam em grupo. Se eles andassem sozinhos, eles eram uma presa fácil. Por isso que eles andam agrupados. Não sai, junta todo mundo fechadinho, e ó, andando para lá e para cá, e o tubarão lá. Falei, é por isso que eles falam, por isso que eles andam juntos. Porque se eles andassem assim, ah, aquele ali é pequenininho, facinho, está sozinho, vou atacar, já era. E esse é o convite para nós andarmos assim, agrupados, juntos. Juntos. Como é bom você ter pessoas que entendem a respeito da mensagem, que entendem a respeito do evangelho e que caminham com você, que te dão uma palavra. Nós estamos aqui, eu te falo, com certeza, para um ajudar o outro, para um abençoar o outro, amém? Para isso que tem as células, para isso que a gente tem um espaço lá embaixo que tem sido excelente, a cantina, para você ter a oportunidade de conhecer alguém, para você ter a oportunidade de se aproximar. Esse é o evangelho. Essa é a mensagem do evangelho. Não abra mão de congregar. Não abra mão das reuniões. Tem gente que, assim, começa a acontecer, esfriou um pouquinho, não, está frio demais, não vou na reunião, não, sai na rua, vou depois o gripe. Cara, não, venha. É, pega uma dor de garganta, garganta dói, não vou não. Fica em casa. Eu assisto o cu da outra igreja online aqui, deitado, tomando chocolate quente. Não, venha. Participe. São práticas que nós falamos aqui, oração, jejum, oração no Espírito, congregar, e nós poderíamos até falar de outras. Mas são questões que, cara, como é importante a gente pegar cada uma delas e praticar e viver cada uma delas. Como é importante nós começarmos a assumir a responsabilidade. A minha vida espiritual, ela é responsabilidade minha. Se você não está voando em Deus, se você não está vivendo o extraordinário, não é responsabilidade do líder, nem do pastor, nem da pessoa que senta aí do seu lado. A responsabilidade é sua, é minha. Tudo que você precisava para viver o extraordinário, você já tem. Tudo que você precisava para viver o extraordinário, em todas as áreas da sua vida, você já tem, já está assim. Ó. É praticar só. E para o quarto fechar a porta, falar, Espírito Santo, eu quero mais. Cara, Espírito Santo, eu quero mais, eu te falo. Mas como que o Espírito Santo é educado? Ele não invade. Ele aguarda por mim, ele aguarda por você. O jejum, onde muda nosso conceito de entendimento, onde nós damos lugar ao Espírito, e aí o Espírito começa a te revelar, de fato, quem você é, quem você pode ser nele. Oração no Espírito, você orando de acordo com a vontade de Deus para a sua própria vida, para a sua família, para a sua casa, para o seu ministério. Congregar, e quando nós nos reunimos, pega fogo, um abençoa o outro, um ora por outro. Queria te convidar a ficar de pé para nós orarmos. Obrigado, Jesus, pela prática, por podermos praticar essa mensagem que mudou as nossas vidas. Nós oramos por um novo conceito a respeito do Senhor, a respeito da mensagem, a respeito do seu Espírito. Nós queremos investir mais tempo naquilo que é algo que é eterno. Nós queremos investir mais tempo naquilo que é o nosso verdadeiro sucesso. Jesus, eu oro para que nós não sejamos apenas uma igreja cheia de jovens, mas eu oro para que nós sejamos jovens maduros e profundos, que vivem o Evangelho, que vivem a palavra. Nós vamos cantar uma canção aqui. Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa o Espírito Santo te mostrar o seu secreto. Deixa o Espírito Santo te trazer para as práticas. Jesus, eu oro por uma revelação que não vem nem de carne nem de sangue, mas uma revelação que vem do Espírito, uma revelação que vem do Pai sobre cada um aqui, sobre a minha vida, sobre cada um aqui. Nós não queremos viver uma vida 6/10, nós não queremos viver uma vida natural, nós queremos sim ter a oportunidade de viver o sobrenatural. Enquanto Pedro canta essa canção, feche seus olhos, fique à vontade no seu lugar e tenha tempo de qualidade com o Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. A respeito disso que nós compartilhamos essa noite, eu sinto muito de dizer que é muito importante, ainda mais na fase que nós vivemos, nós estipularmos uma rotina, nós estipularmos uma disciplina. Eu acredito que nós temos o tempo suficiente para fazer tudo aquilo que Deus tem para cada uma das áreas das nossas vidas. Às vezes você ser ali, anotar, ser disciplinado, sabe, mas não viver de uma forma, de cada dia de uma forma, de cada dia de um jeito, e às vezes os dias estão se passando e a gente está abrindo mão, não só de práticas espirituais, mas outras questões importantes que deveriam estar inclusos na nossa rotina. Sinto isso muito aqui, sabe, de buscarmos essa disciplina para vivermos aquilo, para a gente, no futuro próximo, conseguir chegar em alguns lugares que nós queremos chegar. Deus tem um extraordinário para cada um, amém? Espírito Santo, muito obrigado por essa reunião. Deus, que durante essa semana, essa mensagem possa dar frutos no coração de cada um. Espírito Santo, que o Senhor mais uma vez enche os nossos corações nessa noite. Que nós podemos compartilhar a mensagem com outras pessoas. Deus, que nós possamos, nessa próxima semana, viver a prática do Evangelho e deixar a verdade dessa mensagem nos transformar de dentro para fora. Deus, que o secreto seja um lugar tão próximo, que o secreto seja um lugar tão familiar, que o secreto seja um lugar onde nós não iremos facilmente nos ausentar dele. Deus, eu oro mais uma vez por uma revelação do Espírito, porque o convencimento vem do Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo corpo. Obrigado por cada um que está aqui essa noite. Que o Senhor venha com novidades. Obrigado por tudo que o Senhor já fez por nós. Nós te amamos. Queremos cada vez mais entender e conhecer o seu amor por nós. Em teu nome oramos. Amém. Você pode aplaudir Jesus para a gente fechar? Pediu o Pedrão para cantar mais uma vez o refrão. Estamos assim encerrando. Temos agora a cantina. Não vá embora, passe lá.